Vamos continuar então a nossa audição, agora com dois senhores deputados. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, vamos continuar a nossa audição agora a propósito do plano de expansão do metropolitano de Lisboa, com dois requerimentos apresentados pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. Eu vou dar a palavra, portanto, primeiro ao Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Heitor de Sousa. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, agora vamos mudar um bocadinho a agulha e falar de planeamento mais do que de gestão de transportes. O Governo anunciou no passado mês de maio de 2017 um investimento de vulto no desenvolvimento da rede do Metropolitano de Lisboa para a construção de uma linha circular entre o Rato e o Castré. 1,7 km de extensão da rede vão custar ao Estado 215 milhões de euros. Mais de 125 milhões de euros o quilómetro é quanto vai custar esta extensão de 1,7 km de metro em Lisboa. Refira-se que esta extensão de 1,7 km vai ser feita sobre uma zona de Lisboa, urbana, digamos da zona central da cidade, perfeitamente consolidada e onde já existe uma oferta razoável de transporte público de superfície, com várias carreiras de autocarros e de elétricos que servem algumas dessas zonas que vão ser agora passar a ser servidas pelo metro. O argumento é que se vai construir uma linha circular e que essa linha tem um aumento de procura expectável de cerca de 9 milhões de viagens, salvo erro, se a memória não me falha. 8,9. E que isso vai trazer um contributo grande ao aumento da procura do metropolitano na rede. Sr. Ministro, até agora eu ainda não vi nenhum estudo, nenhuma justificação técnica plausível para este investimento. Ainda não vi nenhuma análise custo-benefício que me diga que enterrar 215 milhões de euros para fazer uma extensão de 1,7 km. 215 era o número que... É um número que está bem, na altura...
Na altura era 215.
Na altura era 215, agora provavelmente já sabe mais. Mas eu estou a falar do requerimento que fizemos na altura. Enterrar esta verba, este montante um bocado inaudito, pelo menos não há memória de um investimento tão significativo na rede de metro de Lisboa, para uma tão pequena dimensão, é algo que tem que ser bastante bem justificado, Sr. Ministro, porque eu não estou em crer que o Sr. Ministro ache que um investimento desta natureza não justifique um debate público alargado na cidade e na região metropolitana e não justifique a avaliação do custo de oportunidade, que é um parâmetro essencial em qualquer avaliação de projetos de investimento, que é saber se com estes 250 milhões de euros eu não poderia fazer um investimento ou outro investimento com provavelmente maior e melhor impacto na cidade e sobretudo na mobilidade dos cidadãos. Eu tenho conhecimento que, por exemplo, a estação da linha de metro do Rato a Alcântara é uma verba semelhante, ou ficará numa verba semelhante a esta construção de agora de 1,7 km de extensão. Mas, Sr. Ministro, como eu disse, este problema é um problema mais de planeamento do que de gestão. E, Sr. Ministro, se olhar para o diagrama de expansão da rede do metro que está aqui à minha frente, há de reparar certamente, porque isso toda a gente repara, os lisboetas reparam isso todos os dias, toda a zona ocidental da cidade é um buraco negro na rede do metro. E vai continuar a ser um buraco negro na rede do metro, porque não está prevista, de facto, nenhum investimento que permita colmatar esta grande mancha branca que existe na zona ocidental da cidade de Lisboa. São 125 mil habitantes que residem na zona ocidental de Lisboa e que não têm acesso à rede estruturante da cidade, que é a rede do metropolitano. E por isso eu lhe digo e pergunto, Sr. Ministro, é importante que estes investimentos, que são investimentos que a história demonstrou que em muitos casos foram investimentos errados, porque foram feitos investimentos de milhões de euros, por exemplo, no desnivelamento em cruz, portanto, em sobreposição das várias interfaces principais da cidade, que podiam ter sido feitos com melhor aproveitamento se as pessoas não fossem, por exemplo, obrigadas a mudar na estação da Baixa Associado para ir para a zona central da cidade, pelo facto de a Zona Azul, em vez de terminar na estação de Santa Apolónia, poder terminar na estação do Caixo de Turei, que era o que deveria, do ponto de vista da mobilidade e da gestão dos fluxos de transporte, se justificaria. Mas não, na altura o governo, aliás, de direita, o ex-ministro Freire do Amaral, decidiu dessa forma. Aliás, ele tinha o condão de tomar decisões em matéria de rede de metropolitano, todas erradas, todas, não acertou uma, e uma das que não acertou foi fazer uma obra de desnivelamento na Baixa Chiado, que custou bastante mais do que poderia custar se as coisas tivessem sido feitas corretamente. Portanto, Sr. Ministro, o que eu lhe... Uma última questão tem a ver com o seguinte. A zona ocidental da cidade, portanto, a expansão da rede metropolitana para a zona ocidental da cidade é uma reclamação de muitos lisboetas e de muitos técnicos que têm pensado e têm discutido o desenvolvimento da rede metropolitana da cidade de Lisboa. E o que eu lhe pergunto, Sr. Ministro, é como o dinheiro, digamos assim, destes investimentos não é suscetível de ser multiplicado como nós gostaríamos que ele fosse, e sabendo que, do ponto de vista técnico, mesmo do ponto de vista técnico, as justificações que porventura haja e que terão sido feitas em 2009, foi isso que o Sr. Ministro me respondeu quando eu lhe fiz essa pergunta em plenário sobre esta questão do desenvolvimento da rede metro para a Baixa Chiado e para a linha circular. O Sr. Ministro sabe perfeitamente que está em curso um inquérito geral à mobilidade na área metropolitana de Lisboa e do Porto, e que esse inquérito geral à mobilidade vai permitir caracterizar de forma atualizada os principais fluxos de mobilidade, quer na cidade de Lisboa, quer na região metropolitana de Lisboa. E por isso, Sr. Ministro, não seria mais avisado ponderar melhor este investimento, confrontá-lo com as alternativas que eventualmente existem no terreno e que não são muito estranhas e muito, sobretudo, muito difíceis de poderem ser concretizadas, para elas serem compaginadas com os dados da inquérito à mobilidade e poder ser, nessa altura, avaliada em concreto estas soluções e, porventura, serem revistas no sentido de uma sua melhor utilidade, quer para a mobilidade dos cidadãos de Lisboa, quer para a mobilidade dos cidadãos da área metropolitana de Lisboa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Ministro do Ambiente para responder, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu estou mesmo convencido que não disse uma coisa que o senhor disse que eu disse, mas é a oportunidade de corrigir e, portanto, obrigado por ter posto a questão. O estudo de procura e o estudo de viabilidade que foi feito é de 2016. Havia um plano de 2009. De 2009, e o estudo que foi feito, que sustenta a construção desta mesma linha circular, é de 2016. Insisto, foi feita pela anterior administração, já nomeada por nós. Portanto, os valores que temos aqui para lhe apresentar são de 2016. O valor inicial que foi apresentado para a empreitada era de 220 milhões de euros, mas incluía o novo sistema de segurança, o novo CBTC, nesse mesmo troço. Portanto, não fica mais barata agora. A perspectiva que nós temos agora é desta empreitada custar 20 milhões de euros, mas não ficou mais barata. Perdão, custar 200 milhões de euros, mas não ficou mais barata 20 milhões. Desses 20 milhões saíram para aqueles 100 milhões que eu lhe falei de todo o sistema de segurança e de, e de segurança, sim, que apoia a operação. Portanto, a empreitada são 200 milhões de euros. Ó, Sr. Deputado, estes 200 milhões de euros custam o mesmo aqui, esta extensão custa 200 milhões de euros, como custaria igual extensão 200 milhões de euros. E temos a conta feita a caminho de Alcântara. Isto é, com 200 milhões de euros a caminho de Alcântara, chegava-se a Campo de Ourique, chegava-se a meio caminho de Alcântara. Não é, com o devido respeito, não temos dúvidas nenhumas do que estou a dizer, o preço parecido é o dobro. O preço parecido é o dobro. O preço parecido é o dobro. Mas esta é mesmo, e vamos então falar de planeamento, e vamos... Perdão? Não tenha mais pequena dúvida, sei que para chegar ao mercado de Campo de Ourique são na mesma 200 milhões de euros. E estamos a meio do caminho. Estamos a meio do caminho. Não tenha mais pequena dúvida. Mas, a partir daí, estamos a ter uma topografia completamente diferente, como sabe, onde, muito provavelmente, a estação de Campo de Ourique, para seguir imediatamente para Nascente, teria que ser, talvez, a mais profunda estação de Lisboa. E, por isso, estamos, como sabe, também a fazer o projeto para a extensão da linha vermelha, pelo menos em mais duas estações até Campo de Ourique, admitindo, como muito normal, que, existindo verbas no próximo quadro comunitário de apoio, sabem também as verbas que encontramos pela frente, é que essa linha venha a ser feita. E com este dinheiro que tínhamos, dinheiro esse que conquistámos, porque no quadro comunitário de apoio nada estava prevista, e vamos então falar de planeamento, esta é, não temos a mais pequena dúvida, a melhor das opções que podemos fazer. A linha circular injeta 8,9 milhões de passageiros no sistema. A extensão em mais duas estações da linha vermelha injeta 3 milhões de passageiros no sistema. Isso tudo está feito, já foi fornecido um resumo, podemos fornecer naturalmente o estudo completo, que é, repito, de 2016. A estação da Estrela nas quatro estações possíveis, duas na linha vermelha ou duas, vou-lhe chamar a linha circular, se quiser um prolongamento da linha amarela, é indiferente para esta conversa, é quem tem mais passageiros. E sim, o metro é feito numa zona consolidada da cidade, claro, e é mesmo nas zonas consolidadas da cidade que se deve construir o metro, porque é onde existem mais passageiros. Porque é óbvio que, Sr. Deputado, onde existem muitos, se existem muitos autocarros, é uma ótima razão para tirar os autocarros e colocar o metro. E colocar autocarros onde existem poucos autocarros. Isso não há mais pequena dúvida. Como se existissem muitos passageiros no metro, a escala acima era passar para o comboio. Esta é a pirâmide normal de qualquer exercício de planeamento de transportes. Sr. Deputado, esta linha feita em Lisboa, e já agora uma coisa, porque também já ouvi notícias do jornal a partir de um debate da Ordem dos Engenheiros, deste ser um carrossel para os turistas, este estudo que lhe apresento, que fala em mais 8,9 milhões de passageiros ano em serem injetados com a extensão da linha circular e os 3 milhões da linha vermelha, tem, se quiser, um problema, é que não considera o turismo. Portanto, os turistas não estão aqui. Os turistas são de Lisboa quando cá estão e têm todo o direito a ter bons modos de transporte, mas não estão aqui. Neste estudo de procura, o turismo não é considerado, mas sim as utilizações que existem e o seu potencial gerador de transporte. Sendo que, destes 8,9 milhões de passageiros, 6 são gerados diretamente a partir da utilização das estações. E 3 milhões de passageiros são novos passageiros que farão uma nova escolha modal e que vêm de fora da cidade de Lisboa. Dito de outra forma, esta é a opção de construindo e é absolutamente fundamental, na nossa opinião, e sustentá-la-emos e defendê-la-emos sempre, é absolutamente fundamental que no sítio onde há mais procura haja mais oferta. E este é, se quiser, até a grande dificuldade dos transportes coletivos, porque nenhum de nós quer empresas desequilibradas do ponto de vista do excesso de oferta, com também o desequilíbrio financeiro que daí decorre e o prejuízo no serviço, se o desequilíbrio financeiro for grande, que acontece a jusante, que é inevitável, e por isso não temos a mais pequena dúvida de que o que é fundamental é resolver o coração deste sistema. E esse coração deste sistema resolve-se mesmo com a linha circular e já não é uma nossa opinião, é aquilo que estes próprios trabalhos e estes estudos documentam. E sendo, insisto, o investimento dentro da cidade de Lisboa, é rigoroso, não tem nada a discutir aqui, é mesmo dentro da cidade de Lisboa, é aquele que faz do Caixo de Sodré, aproveitando e potenciando todos os passageiros que vêm hoje na linha de Cascais e todos aqueles que vêm e poderão vir da margem sul, chegando a esse mesmo Caixo de Sodré. Dito de outra forma, um terço destes novos passageiros que vão ser injetados no metro de Lisboa não são gerados em Lisboa, quadrados em Lisboa, coisa que, com as duas estações da linha vermelha, não ligando esta à interface a algum de transportes, como imagina, não havia nenhum passageiro nestas circunstâncias. E é a partir do momento que nós resolvermos a operação no centro de Lisboa, onde existem um maior potencial de geração de viagens, onde todas as outras pessoas que venham de fora deste mesmo arco poderão utilizar nas suas deslocações internas dentro da cidade de Lisboa, que nós podemos mesmo equacionar a expansão da rede de metro. Nós podemos mesmo equacionar a expansão da rede de metro, e com isto não estou a dizer que tem que ser metro. Pode ser metro, pode ser metro ligeiro, pode ser metrobus. Esta é claramente uma discussão que sim queremos ter agora, e queremos ter agora com todos, e queremos ter agora numa perspectiva de descentralização, como sabem, é deste governo, onde a área metropolitana de Lisboa vai mesmo ponderar muito naquilo que serão as opções de extensão dos modos de transporte, sendo este metro mais convencional ou modos mais ligeiros e mais adaptados à procura. Ó, Sr. Deputado, ninguém acredita na existência de uma circulação com igual oferta, por exemplo, entre Louros e Santa Apolónia. Isto não existe, Sr. Deputado. Só existe no risco do papel. Não existe. É evidente que nós devemos ter... Não existe, só existe no papel, porque é inimaginável haver metros de 4 em 4 minutos entre Santa Apolónia e Louros. Não há de todo em todo procura que o justifique. Isso pode existir no início da manhã e pode existir no final da tarde. E se nós tivermos uma linha contínua a fazer isto, os metros não vão até meio e voltam para trás. E, portanto, a única forma de termos uma maneira racional de aumentar a oferta... Peço desculpa, não estou a ouvir, que sou surdo. A única forma que nós temos de ter uma oferta racional de transportes na área metropolitana de Lisboa é, de facto, aumentar a oferta onde a procura é maior e depois, a partir daí, certamente com frequências adaptadas à procura, poder então pensar no alargar e no espreguiçar dessa mesma rede, que é evidentemente da maior importância. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. De facto, às vezes em sobreposição também é normal, ninguém ouve, mas vou passar agora a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Carlos Silva, por uma questão de ajustamento. Já informado o Sr. Deputado Bruno Dias, teve que se ausentar por uns breves minutos, portanto vou passar a palavra ao Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, eu queria recordá-lo que promessas de... Estamos em 2018 e promessas de 2016 e 2017 para o metro continuam por se concretizar. Mas associado a isto aparece um projeto, de alguma forma diria, faraónico, apresentado como uma grande Coca-Cola do deserto para a resolução dos problemas estruturais que existem em termos económicos, ambientais, de acessibilidade, de mobilidade em toda esta região metropolitana de Lisboa. E sou deputado do Partido Socialista, que parece-me que estão um bocadinho inquietos, dizer-lhes exatamente isto, nesta região metropolitana de Lisboa, que não é propriamente o centro ou a baixa de Lisboa. Os problemas estão fora de Lisboa. Os problemas estão onde existe necessidade de transportar pessoas. E sendo o Sr. Ministro do Ambiente uma entidade com uma autoridade nesta matéria, com preocupações sensíveis ao nível ambiental, eu pergunto-lhe se não seria muito mais urgente, independentemente depois das frequências ao longo do dia, se não seria muito mais urgente resolver o problema dos 350 mil automóveis que entram todos os dias em Lisboa. É que, sabe, eles entram em Lisboa porque as pessoas na Amadora, em Odivelas, em Loures, em Mafra, na Zona Oeste, Cadaval, etc., que hoje em dia a área metropolitana de Lisboa não se cinge a esta área, vai até à Zona Oeste, se não era melhor resolver o problema, através do metro, resolver o problema da entrada desses automóveis em Lisboa. É porque são esses que necessitam de ser transportados verdadeiramente, são esses que trabalham em Lisboa, que têm necessidade de estar a horas nos seus empregos, que estudam em Lisboa e que residem nesta área metropolitana. E que não têm transportes adequados em muitas das zonas, por exemplo, a zona de Louros, a zona de Mafra, não têm um transporte pesado de passageiros. Ao contrário de Cascais e de Sintra, que ainda vão tendo, não têm. E então necessitam de vir automóvel para dentro de Lisboa. E esta é a preocupação também do ponto de vista ambiental, que o Sr. Ministro do Ambiente, como há pouco na sua primeira intervenção, citou alguns aspectos relacionados com esta matéria e, portanto, que eu coloco também aqui em cima da mesa. Não. A opção foi cingir o metro o mais possível a um anelzinho dentro de Lisboa, resolvendo, embora diga que os turistas neste caso não contam para o estudo e para a análise do estudo, resolvendo o problema objetivamente dos turistas. E vamos aqui encaixar qualquer coisa como 265 milhões de euros. 265, dito pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração. 265 milhões. Eram 215 milhões há 6 meses atrás, 6 meses depois já são 265. Então o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Metro não estava certo dos números que tinha à sua frente. E, portanto, eu fico pasmado porque, por exemplo, promessas do Sr. Ministro do Ambiente de há um e de há 2 anos atrás, de contratação de 30 maquinistas, apenas 10 se encontram ao serviço. As obras de arroios que eram para estar prontas agora em 2018, pelos vistos, vão derrapar mais uma vez. Portanto, há todo um conjunto de temas. As questões colocadas pelas populações que necessitam de ser transportadas todos os dias e que se assistam a uma degradação constante do serviço que é oferecido, à supressão de muitos metros. E vemos então um projeto desta dimensão em Lisboa. E depois eu queria pegar também nesta questão de Alcântara e na questão do rato ao Caixo de Rém. Se há pouco dinheiro, Sr. Ministro do Ambiente, se calhar era melhor guardar esse dinheiro que existe para fazer operações que são a verdadeira linha circular de Lisboa, que é, por exemplo, a ligação do Campo Grande à Pontinha. São 700 metros apenas. E resolvia a ligação de uma zona de Lisboa, a zona mais oriental, para a zona mais ocidental, com uma grande vantagem. É que também servia à manutenção do próprio metro. É que os senhores das comissões dos sindicatos vieram cá dizer que demoram 3 horas para colocar um metro que está em manutenção na outra ponta da linha. Portanto, esses 700 metros verdadeiramente são importantes, assim como seria importante a ligação do aeroporto ao Campo Grande, com a tal terceira linha, e não estamos a inventar a roda, porque pelos vistos, e também dito pelas comissões dos trabalhadores, isto está pensado e está tratado. Na Pontinha há capacidade para a existência de 2 estações e no Campo Grande há capacidade para a existência de 3 linhas. Portanto, e resolvia esse problema. Portanto, se há pouco dinheiro, havia que gastar esse dinheiro nas necessidades mais prementes. É que sabe, é que vai gastar dinheiro 2 vezes. E mal gasto. Porque no futuro vai chegar à conclusão que afinal a solução ótima era aquela que o doutor aqui nos transmitiu, que era ligar a Alcântara. E pelo meio, vamos gastar 265 milhões numa ligação até ao Caixo de Ré, estação essa que se calhar daqui a 20 anos não vai estar lá. Porque é um obstáculo entre aquilo que é o usufruto da cidade e o rio. E, portanto, se calhar a estação do Caixo de Ré vai deixar de estar ali e ficará lá para as zonas de Algés, coisa no género, daqui a 20 anos, naturalmente com a cidade a evoluir. E, portanto, eu pergunto ao Sr. Ministro do Ambiente, e dado que a carta de missão do Conselho de Administração do Metro é dada por si, e o Sr. Presidente do Conselho de Administração veio cá ao Parlamento dizer que o Metro não eram intercidades, o metro não servia para andar a transportar tipo intercidades, pergunto para que é que serve o metro. Vai o Sr. Ministro transformar o metro num interfreguesias da cidade de Lisboa? É para isto que serve o metro? Não é, com certeza. Portanto, nessas circunstâncias, eu acompanho as propostas do Sr. Deputado, do Bloco de Esquerda, que é de conhecermos estudos, mas estudos comparáveis. Porque, pelos vistos, também segundo informações que aqui tivemos ao longo destas audições, estão a ser comparados alhos com bugalhos. É preciso comparar entradas comparáveis, porque comparar o prolongamento do metro ao Caixo de Ré com o alargamento do metro até Alcântara não é o mesmo que comparar com o custo-benefício de eventualmente ir buscar as pessoas a Loures, ou com o custo-benefício de ligar a linha azul através de prolongamento da Reboleira ao Hospital Amadora Sintra e eventualmente à linha de Cascais, a meio de percurso da linha de Cascais, para evitar que pessoas que, por exemplo, moram na Amadora e precisam de ir trabalhar para Cascais, tenham que vir ao Caixo de Ré apanhar um metro. E pensar também, para futuro, o que fazer do Caixo de Ré. Se é para manter o maior interface de população que trabalha e estuda todos os dias dentro da cidade de Lisboa, chama-se Queixo de Ré, que está neste momento completamente saturado, se é para manter ali, se é para continuar a manter a chegada de Cascais a Lisboa neste sítio, que eventualmente poderá servir de usufruto futuro para as populações e para os turistas de Lisboa. Isto para concretizar, Sr. Ministro das Finanças, e uma vez que estes... Peço desculpa.
E quase para... Exato.
Foi o Hélder Amaral há pouco falou no Centeno do Ambiente e eu baralhei as coisas. Para concretizar, Sr. Ministro do Ambiente, e uma vez que só há investimentos desta dimensão no metro, normalmente 15 a 20 anos, eu acho que era muito oportuno pensar-se numa evolução do metro que sirva mesmo os problemas estruturais das pessoas que moram, que trabalham, que estudam nesta região metropolitana. Sabe-se, Sr. Ministro do Ambiente, dentro de Lisboa estão cerca de 550 mil pessoas. Fora de Lisboa, às portas de Lisboa, nas bichas dos automóveis, a querer entrar nos transportes que não têm, nas filas de automóveis, peço desculpa pela expressão, estão cerca, são 2,8 milhões de pessoas.
Muito obrigada.
Isso, eu peço
acho que ficou claro.
Os deputados, o Partido Socialista.
Não, mas não se deixe impressionar.
Mas isto é de uma grande
conclua, Sr. Deputado.
Temos que comparar entre os 550 mil que vivem dentro de Lisboa, que precisam de ser transportados naturalmente, mas também temos que pensar nos 2,8 milhões de pessoas que residem na região metropolitana de Lisboa e que têm neste momento condições
acho
degradantes
ficou claro,
de transporte
Sr.
público
deputado.
Para os seus locais de estudo, de trabalho ou de residência. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sr. Ministro, para responder, faz favor.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. Vamos ver, investimentos destes 15 em 15 anos é quando o Partido de Vossa Excelência está no Governo. Não tenho a mais pequena dúvida que imediatamente a seguir a este investimento e no contexto do Portugal 2030, isto é, dos próximos dois quadros comunitários de apoio, a mobilidade metropolitana em Lisboa e no Porto tem que ser, de facto, corresponder a uma fatia muito grande de investimentos. E é precisamente porque Vossa Excelência tem razão em muitas das coisas que diz, quando fala de um conjunto de pessoas que vivem na periferia de Lisboa e que não têm transportes coletivos capazes de serem uma oferta ajustada àquilo que são os seus desejos normais e naturais de procura, que é absolutamente fundamental resolver o problema do coração do sistema e certamente tem sempre presente que Lisboa tem duas margens, a norte e a sul, e Lisboa tem também um nascente e um poente, sobretudo um poente, que é de facto quem vem de Oeiras e quem vem de Cascais, que é da maior importância e bater-nos-emos até ao fim com uma profunda convicção para que este anel, desde o Cais de Sodré até ao Campo Grande, isto é, atravessando toda a cidade de Lisboa, seja mesmo o coração desse mesmo sistema para o qual drenam naturalmente todas as outras linhas de procura e onde não temos a mais pequena dúvida, depois desta obra, outras terão que ser feitas em projeto já iniciado a ligação à zona ocidental da cidade. Não sei se Alcântara, não sei se Alvito, é uma questão que vale a pena ser discutida e que estaremos a discutir. Do ponto de vista do interface, o Alvito é certamente mais interessante que Alcântara. Do ponto de vista dos fluxos de procura locais, essas coisas têm que ser ainda mais bem estudadas do que aquilo que já estão. Mas deixe-me, permita-me corrigir algumas das coisas que disse. A Estação de Arroios, a obra foi consignada em setembro do ano passado e desde o primeiro dia se disse que era em 18 meses que ela estaria pronta, ou seja, nunca houve qualquer possibilidade desta obra estar concluída antes do primeiro trimestre do próximo ano. Sobre os 10 maquinistas que diz que foram recrutados, eu repito aquilo que disse outra vez cá. Disse cá, vi, não foram 10, foram 30. Estão os 30 já ao serviço, não há qualquer supressão no metro por falta de maquinistas neste momento e os 10 técnicos para a manutenção, que da última vez que tive a oportunidade de falar sobre esta matéria estavam em vias de contratação, estão neste momento contratados. E por isso, Sr. Deputado, de tudo aquilo que disse, só uma coisa que diz com franqueza e que me preocupa, que é a possibilidade que, pelos vistos, admite de a estação de caminho de ferro do Cais de Sodré deixar de o ser. Deixar de o ser. É gravíssimo que isso aconteça para a mobilidade na área metropolitana de Lisboa. que a linha de Cascais engate na linha circular, só vejo virtudes em que isso possa acontecer, naturalmente, sabem, não sou eu, não sou este Ministério quem tem esta responsabilidade de o estudar com detalhe, sendo que também parece claro que quem terá um papel acrescido nessa mesma avaliação, dentro em breve, num contexto de centralização, serão as áreas metropolitanas. Mas é absolutamente fundamental que a estação do Cais de Turé se mantenha como estação ferroviária. Eu acho que não passa pela cabeça de um parisiense que a Gare du Nord lá saia e está mesmo no centro da cidade. Não passa pela cabeça de nenhum londrino que Victoria Station vá para outro sítio. Não passa pela cabeça de nenhum nova-iorquino que a Central Station deixe de estar no coração de Manhattan, mesmo debaixo do prédio que era da Panam, agora não é, desenhado pelo Gropius. E o senhor dir-me-á, em nenhum desses sítios há um rio tão bonito como o Tejo, que é facto muito mais bonito que o Hudson, não tenha mais pequena dúvida, mas só o senhor deputado. É absolutamente fundamental que infraestruturas de transporte de grande capacidade, e são no transporte urbano e suburbano e periurbano, o comboio, que as estações sejam o mais centrais possível, e por isso reforçar aquilo que é hoje o papel do Cais de Turé como interface de transportes é mesmo da maior importância. Já agora, porque tenho ainda algum tempo e prometo gastar pouco, sobre a questão da obra propriamente dita, a ligar o Cais de Sodré ao Rato, passando por Santos e passando pela Estrela. A intervenção que é feita enquanto intervenção subterrânea até chegar a Santos é uma intervenção... É uma obra sempre com risco geotécnico grande, como é qualquer outra obra subterrânea a fazer-se na cidade de Lisboa, sem ser na cidade de Lisboa, mas é uma obra para a qual já existe engenharia que certamente lhe dará resposta. Todos temos, e quem mora em Lisboa há mais anos do que eu, tem bem na memória aquilo que foi a empreitada de construção do metro no Cais de Turé, perdão, em Santa Apolónia e no Terreiro do Paço. Sou até familiar do geotécnico, vou dar uma boa ajuda a que isso se resolva e posso garantir que não será em momento algum contratado para resolver esta questão aqui. Mas aquilo que eu queria dizer é o seguinte, é que a empreitada que iremos fazer é uma empreitada onde o aterro onde está hoje a 24 de julho é praticamente todo ele poupado. Isto é, quem desce a Dom Carlos I, simplificando a linguagem, vai virar à esquerda antes de chegar ao Rio e, portanto, antes de chegar à 24 de julho e essa zona de aterro, ainda que seja um aterro antigo, não deixa de ser um aterro, e por isso a entrada na estação do Cais de Turé é feita já quase junto ao sítio onde a estação existe hoje e já está construída. E este é o tipo de empreitada que permite fazer-se. Conhecem certamente a estação do Cais de Turé, eu também a conheço bem, tem dois atros, um é praticamente inútil, porque está de facto no fundo da estação, e é a esse átrio que esta linha irá engatar, e por isso tem um risco de construção geotécnico absolutamente normal, não tem nenhuma particular preocupação e permitirá que a obra seja feita sem em situação alguma interromper aquela que é importantíssima, a ligação que é feita a partir hoje do Cais de Turé. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro, e vamos continuar e vou dar a palavra ao Partido Socialista, ao Sr. Deputado de Costa.
Sr. Ministro, cumprimentar o Sr. Presidente, Sr. Ministro, cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, e dizer antes de mais que, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saudamos as boas notícias que nos foram aqui colocadas. Boas notícias essas que até deixaram e foram sublinhadas e até parabenizadas pelo Partido Social Democrata. E também, no caso que nos aqui é colocado, em relação à linha circular, devemos começar por aplaudir o investimento público, porque ao longo desta audição e ao longo destas audições conseguimos perceber o que é que cada partido defende a nível de metropolitano ou o que é que não defende. Conseguimos perceber bem a posição do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda, percebemos a posição do CDS que quer a linha circular e mais 20 estações e não percebemos a posição do PSD, porque em certos momentos coloca-se a favor da linha circular, noutros momentos coloca-se a não favor da linha circular. E coloca sempre algumas dúvidas em relação a tudo, E a verdade é esta. Obviamente que colocar uma linha num ponto em que existe mais passageiros, em que poderá transportar mais pessoas, permitindo a ligação entre o Rato e o Caixo de Dré, com duas novas estações e a criação dessa linha, beneficiando não só a população da cidade de Lisboa, mas também do eixo que vem da linha de Cascais, mas também do eixo que vem via barcos para o Caixo de Dré, obviamente que é algo que poderá também ser muito importante para o transporte. E a verdade é que este investimento tem fundos comunitários garantidos, poderá permitir, e bem, também retirar um conjunto de viaturas da cidade de Lisboa, ao contrário do que aqui tem sido referido, e é importante que este investimento não coloque em causa futuros investimentos, como bem disse aqui o Sr. Ministro. Obviamente que no futuro podem e devem existir outros investimentos e que podem e devem existir outros investimentos, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista já aqui referiu. O Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que esteve recentemente nesta comissão, referiu de forma clara que este era um investimento que a cidade de Lisboa ansiava e que era um investimento que era necessário para a cidade de Lisboa. Da parte dos outros autarcas, seja que aqui estiveram presentes, nenhum se pronunciou de forma contrária a este investimento. Obviamente defenderam as suas damas, defenderam também outros investimentos do ponto de vista regional, mas não se colocaram fora deste investimento. Por isso, Sr. Ministro, atendendo aos números que temos e à experiência internacional que existe também sobre linhas circulares, concretamente, qual será o impacto previsto na cidade de Lisboa deste investimento? Estamos a falar de metropolitano a chegar mais rápido, estamos a falar de um transporte mais rápido entre os pontos principais de acesso de Lisboa, e é importante também percebermos quais são os dados concretos que estamos a falar. Em relação também há muito falado da ligação, que nós percebemos também os constrangimentos que podem colocar da linha amarela, se é ou não neste momento possível até pensar alguma formas rápidas até solucionar o problema, que nós percebemos que é um problema que existe e que tem sido colocado. Agora, a verdade deve ser referida. Há mais de uma década que não era feito nenhum investimento dentro da cidade de Lisboa a nível de rede metropolitana. O anterior governo não investiu de forma concreta no metropolitano de Lisboa. É importante que este debate esteja a ser feito num contexto moderado e não num contexto autárquico e num contexto de luta autárquica, como foi feito. O Partido Socialista não defende soluções megalómanas de 20 novas estações, duas ou três por ano, como outros partidos o têm defendido, mas defende, obviamente, que este investimento, ano para a frente, que é um investimento possível neste momento e que é um investimento que certamente poderá retirar o maior proveito ao transporte público e também ao aproveitamento da sustentabilidade económica e ambiental da cidade de Lisboa, quer das pessoas que cá vivem, quer das pessoas que vêm trabalhar para a cidade de Lisboa. Bem conhecemos os problemas de só termos 500 mil habitantes em Lisboa e termos uma população que trabalha em Lisboa que é cerca do dobro das pessoas que trabalham em Lisboa. Toda a gente conhece essa situação. O problema das pessoas que vivem em Lisboa, o problema das pessoas que trabalham em Lisboa, também dos turistas, obviamente, que não devem ser negligenciados, não são a chave do transporte público, mas também devem ter a sua importância. Todos devem ter esta chave e todos devem ter a resposta. O Partido Socialista continuará proativo na procura das soluções. Acreditamos na utilidade desta proposta, continuaremos a achar que ela é o ponto inicial para outros investimentos que são necessários no contexto dos novos fundos comunitários, e esse também e bem tem sido o objetivo do Governo, por isso continuar com a nossa disponibilidade para debatermos este assunto numa lógica de descarbonização da economia e de colocar a sustentabilidade ambiental no transporte em Lisboa.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e passo a palavra ao Sr. Ministro para responder, Sr. Ministro.
Sr. Presidente, muito obrigado. Já agora, o Sr. Deputado não leva a mal, só uma coisa muito breve, nem é para responder ao Sr. Deputado Carlos Silva, é só para deixar clara a questão dos valores, porque é assim. O valor de 265 milhões de euros era um valor que incluía três parcelas, a empreitada, 200, O CBTC, leia-se o novo sistema de segurança e sinalização, cerca de 20, e das 14 unidades triplas, aquelas que estavam alocadas diretamente à expansão e por isso 265 milhões de euros. Um conjunto de unidades triplas, penso que 6 ou 7, mais o CBTC e a empreitada propriamente dita. Ora, 45 saíram daqui, dentro dos 110 que anunciamos há pouco, que são as novas UTs. 20 saíram daqui, dentro dos 100, que são o leasing para a aquisição do novo sistema para toda a rede, com exceção, repito, da linha vermelha. Por isso, a empreitada propriamente dita são, então, de 200 milhões de euros. É isso que faz a distinção entre estes três valores. O senhor deputado estava a falar e eu estava-me a lembrar de uma velha frase de um ex-presidente da Câmara de Lisboa, José Nuno Abcassis, quando se falava nas autoestradas que entravam na cidade de Lisboa, e ele deu uma excepcional definição de autoestrada, dizendo que a autoestrada era uma maneira de chegar mais perto ao engarrafamento. Porque enquanto não houvesse CRIL e não houvesse CREL, na altura ele achava que era uma tolice fazerem-se, já não sei em concreto, a autoestrada de Cascais, outras autoestradas radiais relativamente ao coração de Lisboa. E precisamente porque o coração de Lisboa, agora não nos automóveis, mas na procura do transporte coletivo, não tem o seu problema resolvido, é mesmo indispensável começar por ele e resolver este mesmo coração na circulação para garantir que temos capacidade para podermos, em primeiro lugar, servir bem todas as linhas radiais do metro e já agora de outros modos de transporte que também drenem para esse mesmo metro. Para podermos prolongar com confiança de que o sistema não rebenta essas mesmas linhas existentes. E, em terceiro lugar, certamente, considerar outras formas que não são necessariamente com o investimento do metro, mas que podem prolongar esses mesmos raios. E este é mesmo o investimento feito na cidade de Lisboa que melhor pensa em quem não mora em Lisboa. Precisamente pensando na margem sul, e precisamente pensando em quem mora a poente da cidade de Lisboa e pode e deve usar mais a linha de Cascais, que certamente também será renovada e será explicada. Dito de outra forma, sim, tem toda a razão. Há 10 anos que não havia nenhum investimento do metro no Conselho de Lisboa, mas, sendo este no Conselho de Lisboa, é mesmo o investimento que, sendo no Conselho de Lisboa, melhor serve quem não vive no Conselho de Lisboa. O impacto é aquele que nós referimos e que tenho muito gosto em reproduzir. 8,9 milhões de passageiros no primeiro ano pleno de funcionamento, 8,9 milhões de viagens, para ser mais rigoroso, das quais aproximadamente um terço são gerados fora do sistema, ou seja, são não a procura direta gerada pelas novas estações, mas por aqueles que se dirigem a este mesmo interface, muito particularmente, como é evidente, o do Cais de Turé, que sinto como planeador que é de facto vital para o conjunto do sistema de transportes de Lisboa e concentrando aqui uma oferta de grande regularidade numa linha que, sendo uma linha circular, não traz qualquer problema de operação. Aliás, os maus exemplos que foram dados na intervenção do Sr. Deputado Carlos Silva são, de facto, muito bons exemplos para se poder perceber como é importante a linha circular, quando ele falava nos disparates que foram os desnivelamentos. De facto, aqui não há desnivelamento nenhum, é mesmo da maior importância consolidar essa mesma linha circular, onde até, enfim, isto é um detalhe, Peço imensa desculpa, Sr. Deputado. E peço também desculpa ao deputado Heitor Sousa por não lhe ter atribuído a ele as palavras que eram dele. Ainda que discordando, as palavras eram dele e as desculpas são devidas. Mas, em conclusão, com um detalhe, dizer que as linhas circulares só têm um problema de exploração, que é o desgaste dos rodados do metro por andarem sempre para o mesmo lado. Ora, como porque é evidente. Ora, o Metro de Lisboa até tem, perto do PMO, uma máquina que já existe, uma plataforma que tem um único objetivo, que é rodar as composições. Essa máquina existe e nem precisa de ser comprada. E por isso, as composições que durante uma semana andam no sentido dos ponteiros do relógio, pois na semana seguinte andarão no sentido contrário aos dos ponteiros do relógio, e por isso não haverá qualquer problema de desgaste nos rodados que ficam do lado de dentro, onde a força centrípeta que se faz sentir é maior. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro, e passo a palavra ao Sr. Deputado de Helder Amaral, do CDS. Faz favor.
Muito obrigado. Muito rápido sobre esta matéria. O CDS tem uma posição conhecida. Não difere muito, para desconhecimento, deputado Costa, da posição assumida por então governante Ana Paula Vitorino, que propunha muito mais estações que o CDS propunha, e, portanto, quero acreditar que o PS dessa altura estava muito mais próximo do CDS do que está o PS de hoje, mas nós não inventamos nada. No fundo, foi pegar em algo que o governo do Partido Socialista tinha proposto e que nos parecia... Podemos depois diferir no tempo e na forma de financiamento, mas até aqui, na forma de financiamento, nós defendemos financiamento via o Fundo Ambiental, julgo que é o mesmo financiamento que o Sr. Ministro defende, e, portanto, não parece também que haja nenhuma novidade. E, portanto, nós percebemos as inquietações do Bloco de Esquerda, no fundo são as mesmas, o Sr. Ministro já aqui citou, da discussão da Ordem dos Engenheiros, elas não andam muito longe, os argumentos e as dúvidas são muito aquelas que o Bloco de Esquerda aqui apresenta sobre a inutilidade de fechar esta linha. Nós percebemos, nós sempre defendemos que, de facto, o metro tem que ser visto de uma forma global, integrada na área metropolitana de Lisboa, como sendo complementar ao sistema de transportes. Não faz sentido de outra maneira, não nos opomos a nada disso. O problema é que, em vez de estarmos, perguntar se o investimento para aí, o que é que se faz a seguir, não é? O que é que se faz a seguir e quais são os calendários do que se faz a seguir. E o outro problema é como é que nós estamos a gastar aqui 200 milhões quando o metro tem ele próprio para já e para responder ao aumento da procura prevista para amanhã, porque teremos dentro de muito pouco tempo uma pressão maior da procura, e isso é bom, não é mau. Como é que se resolvem os problemas quando o metro tinha 23 composições paradas, Sr. Ministro Bosco, mas acabei de dizer que ainda hoje anunciamos mais novas UTs, mais 100 milhões para a sinalização, e portanto o problema agora é preciso resolver os problemas de constrangimento hoje do metro, e para nós essa é a questão mais importante, porventura responder a pressões em algumas linhas cujo investimento, no fundo o mesmo conceito de last mile, aproveitar investimentos pequenos e depois sim avançar para uma renovação e para um alargamento da linha. Nós percebemos, por exemplo, há uma questão, há inclusivamente uma petição que está em movimento sobre o receio do fim da linha amarela, que segundo os utentes vindos do Lumiar e da Ameixoeira e de Odivelas tinham que fazer transbordo em Campo Grande, e portanto há uma petição com esse receio. Há também uma petição para estender a linha de Louros até Louros e Sacavém, também não são linhas que o CDS já tem no seu plano e tem proposto, e portanto, e aqui de facto, e os Presidentes da Câmara disseram aqui, nós já ouvimos aqui os Presidentes da Câmara, Louros, Odivelas, Lisboa, a Autoridade Metropolitana de Lisboa, e todos eles deram menos importância a esta, tirando obviamente o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, mas deram muito, muito enfoque e muita importância para a necessidade de alargar as linhas. O Sr. Ministro diz, bom, mas onde há procura é no centro. Eu, como não teve acesso aos estudos, tenho dúvidas, mas não tenho acesso aos estudos, não sei onde é que está a procura, mas vou dar de barato que o Sr. Ministro tem razão. E, portanto, sobre essa matéria, nós só esperamos é que essas coisas sejam feitas. E como eu tive, o Sr. Ministro lembrou bem, tive aqui quase um déjà vu, que foi assistir à discussão que tivemos aqui com um deputado do PCP em pleno plenário, levar a brita para a intervenção sobre aquilo que foi o problema da estação do Torreio do Paço. E, portanto, espero que não se volte a passar por problemas desses, e, portanto, que são problemas, mas julgo que já aprendemos alguma coisa sobre isso. E, portanto, sobre essa matéria, nós concordamos com o alargamento, concordamos com os projetos, e não temos nada. A única coisa, a minha única dúvida que eu tenho, e o Sr. Ministro vai dizer que é nada da sua tutela, mas gostava de ouvir sobre isso. Quando ouvimos os presentes esquemas, eles anunciaram que havia 50 milhões para a linha de Cascais. Parece-me um erro deixar a linha de Cascais como uma ilha fora do sistema de metro e transporte de Lisboa. E a pergunta é, eu fiz a pergunta, 50 milhões dá para quê? Para a estrutura, para o material circulante. Os próprios 50 milhões para a linha de Cascais dão apenas e só para a gestão de danos, não dão para mais que isso. Deixar esta linha não integrada numa rede de metro, ou não pensarmos mais à frente, parece-me curto, mas enfim, se o ministro souber essa matéria, se quiser dizer alguma coisa, porque eu acho que a discussão vale a pena. Nós, inclusive, solicitamos à Autoridade Metropolitana de Lisboa que se pudesse, nesta matéria, ser um pouco mais ambicioso, ou seja, tratar dos problemas que o metro tem, falta de carruagens, pessoal, manutenção, etc., mas ao mesmo tempo continuarmos a ser ambiciosos, porque acho que Lisboa ganha com isso, mora aqui muita gente. Eu não sou eleitor de Lisboa, mas não tenho esta coisa maniqueísta do interior contra a capital. Eu acho que aqui mora muita gente, aqui pulsa muita economia. E termino dando-lhes parabéns, porque o Sr. Ministro é sempre uma pessoa razoável, porque no metro do Porto, sim senhora, mais 7 anos com um operador privado, e portanto isso não houve nenhum problema, não fez rasgar as vestes aos seus parceiros de governação, o que quer dizer que às vezes na teoria a prática é outra, e isso é bom de assinalar. Muito obrigado.
Bem, Sr. Deputado, muito obrigada. Passo a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado, eu acho que consigo responder melhor se puser a questão desta forma. Nós estamos aqui com muito gosto hoje a discutir o projeto de expansão que está em curso para o metro de Lisboa, mas, como o Sr. Deputado disse, e muito bem, há um conjunto de coisas a fazer antes disso, ou melhor, é fundamental começarmos já a projetar aquilo que é, está neste momento já em avaliação de impacto ambiental, já foi entregue na APA a avaliação, o estudo de impacto ambiental relativamente à linha circular, mas eu remetia-me a mim próprio à nossa primeira intervenção e dizer o quê? Em primeiro lugar, que foi hoje concedida a simplificação para a contratação de serviços, nomeadamente de segurança e manutenção, que vão permitir a compra do número de peças que garante que no final de maio nós teremos as 88 UTs que são necessárias para cumprir bem, final de maio, para cumprir bem aquilo que é o serviço hoje, e no final de junho em 94, o que nos permitirá naturalmente reduzir a virtualmente zero aquilo que são os falhanços, porque temos mais 6 que estão prontas, e em muitos casos até aumentar a frequência na própria circulação. Portanto, essa é a primeira decisão no tempo. A segunda decisão no tempo, que demorará algum tempo a estar concretizada, os novos comboios demorarão 2 anos a ser construídos. O novo sistema de segurança, num concurso lançado em julho, será certamente adjudicado no primeiro semestre do próximo ano, mas só no final do próximo ano é que ele começa a produzir resultados. Mas essas são, sem dúvida, a talhar dois problemas de fundo que existem hoje no metro e que, apesar de uma parte destas novas UTs seriam imperativas porque há expansão, outras são imperativas porque é necessário aumentar a qualidade do serviço e ter, repito, um novo sistema de segurança e sinalização que permita que os comboios andem mais próximos uns dos outros, isto é, com intervalos de tempo mais pequenos e até maiores velocidades, porque a segurança absoluta que hoje conseguimos garantir, garantimos-la com aquele espaçamento e com a redução das velocidades. Aliás, essa é uma decisão que foi tomada, certamente, por imperativos de segurança pelo governo anterior ao nosso, ou se calhar não foi pelo governo, foi pelo então Conselho de Administração, e não estamos aqui em momento algum a pô-la em causa, E por isso, é isso de facto que estamos a fazer. Sr. Deputado, por aquilo que apresentou na proposta do seu partido, aí sim o estudo era de 2009, o nosso é então de 2016. Ó Sr. Deputado, aquilo que nós sentimos é uma dificuldade muito grande em compaginar o zero de investimento que herdámos e o zero de previsão de financiamento desse investimento, isso então ainda é mais claro, no quadro comunitário de apoio, e uma ambição de um projeto que, eu estou a citar o valor de cor, mas penso que não estou a ter um grande erro, da presidente do seu partido, da ordem dos 3.500 milhões de euros a ser concretizado. Ora, o PO-Seguro, por exemplo, tem 2,2 mil milhões de euros. É para o país todo, é para a água, água, é para o saneamento, é para o cofinanciamento da reabilitação urbana e é também para os transportes, é para as novas energias, é para a eficiência energética. São 2,2 milhões de euros para todos estes setores e no país todo. E por isso não deixamos de achar que houve uma grande coincidência, e não era quinta-feira, houve uma grande coincidência entre o facto de a líder do seu partido na altura estar em campanha eleitoral para a Câmara de Lisboa e essa mesma proposta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro, e passo a palavra então ao outro requerente, que é o PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Vamos ver, quando o PCP fala em promover o aumento substancial do investimento público de qualidade, nós temos não só a denúncia e a recusa do bloqueio ao investimento público e até da diabolização do investimento público, como foi feita pelo governo anterior e pelos partidos que o apoiaram e que o compuseram, PSD e CDS, mas também defendemos, acima de tudo, o aumento substancial do investimento público de qualidade numa perspectiva integrada de desenvolvimento e não em visões de curto prazo. E, nesse caso, nós falamos precisamente de uma perspectiva em que este projeto da linha circular do Metropolitano de Lisboa é um exemplo do que não se deve fazer. Isto é um exemplo do que não se deve fazer, até porque está a ser apresentado às pessoas, e eu direi, apresentado à Assembleia da República, numa lógica que é a de quem está a comprar bens de consumo. A gente tem 200 milhões. O que é que a gente pode fazer com estes 200 milhões? Levamos o metro ali até Campo de Ourique, quando dá para ir até mais longe, ou fazemos uma linha circular? Isto não é como quem compra fatos. Se só tenho dinheiro para duas peças, compro um fato. Se só tenho dinheiro para umas calças, compro umas calças. Isto não é assim. Porque se for fazer o estudo de viabilidade económica e de procura potencial para o Poceirão e comparar com a Quinta do Conde, é evidente que há muito mais pessoas na Quinta do Conde que precisam de transporte do que existem no Poceirão. Vai daí a alta velocidade para a Quinta do Conde. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas é o que se está a fazer com o Metropolitano. É o que se está a fazer para o Metropolitano. E eu vou explicar porquê. Sabe porquê? Porque quando o senhor me diz, não é a mim, diz à Comissão, quando o senhor Ministro diz à Comissão, e eu tomei nota para não me enganar, com 200 milhões de euros chegávamos não a Alcântara, mas sim a Campo de Ourique. Não pomos em dúvida que isto seja factualmente verdade. Mas é assim que se pensa o desenvolvimento da rede do Metropolitano de Lisboa. Isto é, faz-se a avaliação. Quando o Presidente da Administração do Metropolitano veio aqui à Assembleia, requerimento do PCP, precisamente para responder a estas matérias, no passado dia 13 de março, e demonstrou de uma forma concreta quais eram os estudos e os resultados dos estudos em relação a aumentos de procura. 8,9 milhões linha circular, 5,8 rato Caixo-Dré, 4,3 São Sebastião Campo de Ourique, com 3 estações, 3 milhões São Sebastião Campo de Ourique, com 2 estações. Lá está. Isto é fazer a avaliação estratégica, e nós dissemos ao Sr. Presidente do Metropolitano, isto nem era, praticamente nem era preciso estudar, porque isto já sabia o que é que ia dar. Comparar uma obra de alargamento da rede para Campo de Ourique com a ligação do Caixo-Dré para a Estrela, eu, como utente da Transtejo, posso lhe dizer que eu não tenho nada que lhe agradecer pelo facto de a Margem Sul passar a ter uma ligação à Estrela em detrimento de uma expansão de médio e longo prazo que seria fundamental para a zona ocidental de Lisboa. E essa é uma questão que diz respeito não apenas às pessoas que moram em Alcântara ou nas imediações do Alvito. Como é evidente, esta é uma questão. Eu queria aqui chamar a atenção que, quando o senhor diz, resolvida que esteja esta questão do centro da cidade, poderemos então passar às outras questões, e quando o senhor fala do coração do sistema, atenção, que o coração do sistema, ao contrário do coração verdadeiro, não, nós não temos que bombear os utentes do Metropolitano, todos passando pela linha circular, pelo centro da cidade. Precisamente esta função de rede, esta função de alargamento do território coberto, e não estou a falar apenas da perspectiva da AML, mas também da perspectiva da AML, com certeza que sim. Quando o senhor diz Este anel Caixo-Sodré Campo Grande que garante a cobertura de toda a cidade de Lisboa, não garante, Sr. Ministro. Não garante nada a cobertura de toda a cidade de Lisboa. Vamos ver a gravação, está lá. Pode ter sido sem querer, mas disse. Mas ou não pensa isso e disse sem querer, ou pensa e é grave. Mas se não pensa, aquilo que está a decidir é contraditório com esse pensamento. Porque, efetivamente, aquilo que está em causa não é só a consagração de uma desigualdade ou do aprofundamento das assimetrias territoriais entre Lisboa e os outros concelhos da área metropolitana. Não. É a consagração do aprofundar das assimetrias entre algumas freguesias do centro de Lisboa e outro território vastíssimo e importante do ponto de vista económico, social, etc., da própria cidade, com ligações importantes nos tais eixos, até de alta densidade, como é o caso da ferrovia, em que já cito aqui alguns exemplos. Quero aqui dizer o seguinte. Não é verdade que não tenha havido críticas das autarquias locais a esta ideia concreta da linha circular. Não estamos só a falar do problema das prioridades e das opções. E deste veto de gaveta, que 9 anos depois de termos tido um governante a anunciar em Loures que o metropolitano ia para lá, 9 anos depois desse anúncio ser feito, temos outro senhor governante a dizer que depois, naturalmente, teremos que pensar nisso e essa será uma postura, uma perspectiva para o futuro, para o horizonte, etc. Além disso ser profundamente injusto, anunciar medidas e prometer coisas às pessoas e 9 anos depois dizer, bom, isso não está excluído, poderemos lá fazer, mas é profundamente insultuoso até da inteligência das pessoas. Mas, para além disso, estamos perante uma opção que, como foi dito pelos senhores autarcas, e não foi só o meu camarada Presidente da Câmara Municipal de Loures, o próprio senhor Presidente de Odivelas, aliás, esperançoso que estava de que houvesse aqui uma compatibilização da linha amarela para vir para o centro de Lisboa e que estava um compromisso assumido, etc., e que passado 1 hora e meia o Sr. Presidente do Metropolitano veio cá desmentir, não havia nada disso, e que, portanto, na verdade, o que existe é a linha amarela do Campo Grande para o exterior ser transformada numa espécie de antena ou de velas telheiras que retira à linha amarela toda aquela extensão, a ligação ao centro da cidade em termos diretos e passa a haver aqui uma espécie de linha apendicular. Mas para além dessas críticas objetivas que foram feitas pelos autarcas, há aqui uma questão de reduzir a perspectiva de investimento àquilo que no curto prazo se coloca como aparentemente possível e vai daí, a partir do curto prazo, inviabilizar o desenvolvimento futuro. E essa é uma questão fundamental. E por isso quero apenas colocar aqui também a questão, não apenas da opção que houve em estudar termos comparativos que eram completamente despropositados, ou seja, comparar a ligação a Campo de Ourique, ignorando que isso significava uma etapa de um desenvolvimento futuro, nomeadamente para a zona ocidental e para Alcântara, nomeadamente. Mas a questão, ou seja, quem escolhe os termos da comparação já está a influenciar o resultado do que vai ser comparado. Isto sim. Porque se nós só olharmos para o curto prazo e para aquilo que pode ser feito no curto prazo, ignorando aquilo que daí poderá significar para o longo prazo e para o seu desenvolvimento futuro, estamos a influenciar aquilo que parece, no curto prazo, mais apropriado. E eu acho que isto é indesmentível e é uma questão de bom senso. Nem sequer é um problema de controvérsia política, Sr. Ministro. É uma questão de bom senso. E mesmo para terminar, agora, e este aspecto é comum, de facto, às duas empresas, Transtejo e Metropolitano de Lisboa, que é a questão da contratação do pessoal. E esta é uma questão estratégica também. É uma questão estratégica que tem a ver, é uma questão crítica, e é uma questão que tem a ver com o desenvolvimento das empresas. Nós colocamos a questão na primeira ronda e eu preciso de retomar para que haja uma resposta. Afinal, em que medida é que existe, de facto, a autonomia de gestão destas empresas para o recrutamento do pessoal necessário? Em que medida é que aquilo que hoje foi, por exemplo, decidido no Conselho de Ministros em relação a desbloquear de alguns problemas não é necessário no pessoal, mas depois o pessoal não é recrutado porque não há autorização do Governo. E por isso, em que é que ficamos? Ou seja, é como nós defendemos uma medida de gestão que não deve passar por outro tipo de bloqueios e condicionalismos, e se assim for, é como nós defendemos, ou as administrações têm razão naquilo que dizem que precisam de autorizações que não chegam. E essa é uma questão que não podemos deixar de colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E passo a palavra ao Sr. Ministro para responder. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Eu não percebi o exemplo de alta velocidade, nem consegui perceber como é que o cotejo é feito. Mas duas coisas. Há uma coisa que é verdade. O quadro comunitário de apoio e as suas despesas têm que se concluir até ao final de 2023. E por isso, ou a empreitada que é feita está concluída até aí, ou o dinheiro comunitário que vem tem que ser devolvido. Isso é um facto. E, portanto, que há aqui uma consciência realista também por detrás desta opção, ela existe, indesmentivelmente. Mas, ó Sr. Deputado, é mesmo a opção realista que pode ser feita, completamente ao contrário, com todo o respeito daquilo que Vossa Excelência disse, mesmo a pensar no futuro. E não há aqui nenhuma perspectiva Max Weberiana da ética da responsabilidade, é mesmo da ética da convicção. Não tenha mais pequena dúvida. O que verdadeiramente nos traz longo prazo é conseguirmos resolver, e já agora, aproveitando a oportunidade com o dinheiro que temos, e que o conquistámos, porque o que nos deixaram é uma verba que já todos sabemos de cor qual era, para resolver um problema profundo no metropolitano de Lisboa. Conseguindo que, onde existe maior procura, a maior oferta possa ser concentrada. E a partir daí, ser mesmo desenhado um plano no qual as autarquias em conjunto e a Área Metropolitana de Lisboa têm um papel fundamental sobre qual é a expansão que deve ser feita. Senhor Deputado, talvez por não ser de Lisboa, não concordo em nada com a conclusão que tira quando diz que estava-se mesmo a ver que esta linha ia ter muitos mais passageiros do que a linha vermelha. Olha, eu não estava. Sinceramente, não estava. E é, de facto, absolutamente para mim, olha, que moro em Campo de Ourique, absolutamente surpreendente perceber que a Estação da Estrela, ela própria, gera muitos mais passageiros do que Campo de Ourique. Muito mais. Foi para mim absolutamente surpreendente. E isso resulta do estudo que foi feito. Não resulta de mais coisa nenhuma. Senhor Deputado, não podem ser feitas obras deste tipo sem pensar no que elas significam para a exploração e a operação de todo o sistema. E numa perspectiva de operação de todo o sistema, esta é mesmo a melhor obra que pode ser feita, não nego, com 200 milhões de euros na Área Metropolitana de Lisboa. É nós termos uma linha que pode funcionar bem e com grande frequência e grande capacidade, porque estas pessoas que entram em Lisboa vêm certamente também têm que se deslocar dentro da própria cidade. É indesmentível a fragilidade do sistema de transportes, e não vale a pena andar aqui ninguém a atribuir responsabilidades a ninguém, é indesmentível a fragilidade da oferta de transportes que existe hoje no contexto metropolitano. É insuportável o número de títulos que existe. Não faz sentido nenhum que o Estado continue a ser a autoridade de transporte na Área Metropolitana de Lisboa. Não faz sentido nenhum, Sr. Deputado, que não seja a Área Metropolitana de Lisboa e as suas autarquias a fixar as obrigações de serviço público, tornando com isto independente quem é o dono das empresas. O Estado, eu, pelo menos, o Ministério do Ambiente, não quer ser dono de empresa nenhuma. É dono de um conjunto de empresas, não tem a mais pequena dúvida que só o Estado tem capacidade financeira para fazer investimentos de fundo nessas mesmas empresas. Temos a mais pequena dúvida a esse respeito. Acharemos como muito normal que quem gere, quem governa a Área Metropolitana seja quem fixa as obrigações de serviço público, cabendo ao metro, sendo das autarquias ou sendo do Estado. É do Estado. Cabendo à Carris, sendo das autarquias ou sendo do Estado. É das autarquias. Cabendo à Transtejo, sendo das autarquias ou sendo do Estado, cumprir essas mesmas obrigações de serviço público. Para isso, muitas coisas têm que ser alteradas. Tem que haver um exercício de planeamento conjunto por parte de toda a Área Metropolitana. Para isso, não faz sentido algum que o sistema de bilhética que existe seja um sistema de bilhética de fim de linha, de comprar bilhetes, e como sabemos até, em alguns casos, sem grande sucesso, mas esteja na cabeça desse mesmo sistema e esteja, obviamente, nas mãos da Área Metropolitana de Lisboa. É assim que deverá ser. Cabe-nos a nós, repito, com o dinheiro que temos e conquistámo-lo, fazer a obra que nós sentimos que, enquanto obra com princípio, meio e fim, e esta é uma obra com princípio, meio e fim, e gera mais passageiros do que qualquer outra obra que se pudesse fazer com este mesmo valor, e permite um muito maior número de viagens, e permite, por isso, roubar muitos mais passageiros ao transporte individual, e permite, por isso, também reduzir muito mais aquilo que são as emissões de gases carbónicos do que seja esta mesma linha. Senhor Deputado, Não negamos que esta linha, ao ser construída, vai fazer com que a linha de Odivelas, que hoje chamou-lhe uma antena, mas pode muito bem ser muito mais do que isso quando for prolongada para norte, noroeste ou nordeste, consoante depois se vier a decidir, mas sabe certamente qual é também a percentagem de pessoas que, vindos dessa mesma linha amarela, fazem um transbordo no Campo Grande. São 40% dessas mesmos passageiros. Ou seja, de facto, a linha tem uma penetração para o centro da, para a cidade universitária e depois até ao Rato, mas fazem transbordo todos quantos vão, por exemplo, para a Linha Verde. Dir-me-á, vai haver 100% de transbordos. É verdade, com um só transbordo passarão a poder chegar a muitas mais zonas da cidade do que aquilo que chega. Com um transbordo passarão a chegar a um conjunto de zonas da cidade, onde hoje também para lá chegarem têm que fazer esse mesmo transbordo. Têm que fazer esse. Está bem, ó, Sr. Deputado? Tem que fazer esse mesmo transbordo? Com a certeza de que nós todos sabemos que os passageiros reagem mal ao transbordo. Quando se fala, por exemplo, na carga, que foi aquilo em que trabalhei mais anos, não interessa se muda de modo de transporte, o que interessa é o tempo para chegar daqui até ali. O passageiro, mesmo que chegue mais depressa com o transbordo, tem sempre uma tendência a reagir negativamente. É um facto, está estudado, não temos dúvidas nenhumas a esse respeito. Não temos também dúvidas nenhumas que temos que olhar para a sustentabilidade destas mesmas empresas e garantir que elas têm uma operação que é sustentável de todos os pontos de vista. E se nós tivermos uma muito melhor e, porque mais intensa e de maior frequência, circulação na linha circular, não temos a mais pequena dúvida também que aqueles que vão reagir negativamente numa primeira fase ao transbordo vão perceber que essa é a melhor das opções e, repito, em 40% dos casos, esse transbordo já hoje existe. Muito obrigado, não tinha mais nada a dizer. Agradeço muito este bocadinho.
Bem, muito obrigada, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Acho que damos por concluída esta nossa longa audição. O Sporting ainda está a jogar e acho que não está em grandes... Não sei, já chegaram informações para os sportinguistas. Mas até amanhã a todos.